Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um terremoto que aconteceu na Argentina e foi sentido aqui no Brasil, o Windows 10 que ganhou bordas arredondadas e um vazamento do iPhone dobrável. Já imaginou o preço desse aparelho? Então, galera, agora deixa aquele like bacana, se inscreve no canal e continua aqui com a gente até o finalzinho para acompanhar todas as notícias de tecnologia. E aconteceu um momento histórico para os investidores em criptomoedas, o lançamento da primeira bolsa de valores autorizada a listar criptostocks emitidas pela CryptoStock Foundation. Ela é uma exchange descentralizada, ou seja, uma plataforma P2P que usa o poder do blockchain para transações rápidas e seguras. Além de negociar os criptostocks, também é possível comprar na NCryptoStock, ações das empresas mais importantes listadas na forma de tokens ERC20, ativos digitais da rede Ethereum. Assim, todos os criptostocks emitidos pela CryptoStock Foundation, como Amazon, Google, Facebook e Coca-Cola, são emparelhados com a stablecoin USXD, criptomoeda com lastro no dólar norte-americano. O funcionamento da NCryptoStock é adequado à filosofia da CryptoStock Foundation de oferecer criptostocks como uma opção de investimento acessível a todos, permitindo negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda que os mercados financeiros tradicionais, aos quais os preços das criptostocks se vinculam, estejam fechados. Para operar na bolsa NCryptoStock, basta que o usuário se inscreva, deposite Bitcoin ou Ethereum, troque por USXD e comece a negociar ações com criptomoedas. Dá para comprar uma ação inteirinha ou só uma fração dela, o que caracteriza a vocação democrática da NCryptoStock, como qualquer blockchain. Mais informações acompanhe a notícia linkada aqui embaixo. Depois que o primeiro smartphone dobrável chegou ao mercado em meados de 2019 e foi seguido por empresas de renome como a Samsung, que adotaram a ideia para modelos acessíveis, parece que chegou a vez da Apple investir nesse segmento, pelo menos é o que relata o pessoal do Bloomberg, com base em informações de uma pessoa familiarizada com o trabalho da maçã. De acordo com o vazador, que pediu para não ser identificado, a Apple começou a trabalhar num projeto de iPhone com tela dobrável e tem procurado telas dobráveis que apresentem uma dobradiça invisível com os componentes eletrônicos posicionados atrás da tela. Segundo o informante responsável pelo vazamento, a Apple também discutiu internamente uma série de tamanhos de tela, entre eles um semelhante ao da tela de 6,7 polegadas do iPhone 12 Pro Max. Um possível iPhone dobrável permitiria que a companhia lançasse um dispositivo com tela maior e um pacote mais portátil. Embora alguns sites, como o Economic Daily, em novembro passado, tenham anunciado um possível plano para o lançamento do iPhone dobrável em 2022, tal previsão parece um pouco precipitada, uma vez que os testes da Apple relatados pelos dois vazadores ainda se encontram em seus estágios bem iniciais. E quando esse aparelho sair, já imaginou o preço? Deixa sua resposta aí embaixo de quanto deve custar um iPhone dobrável. E a Microsoft começou a testar novos conceitos do Fluent Design no Windows 10. De acordo com o Windows Latest, alguns usuários da versão prévia do sistema receberam um comando para tornar as bordas da interface arredondadas. O flag que habilita o novo visual apareceu com o nome Rounded Windows Corners Prototype. A função altera o visual de apenas algumas partes do sistema, como o menu iniciar, as janelas de apps e as configurações. Algumas imagens exibindo o novo visual em ação já estão rodando nos fóruns de internet. O Fluent Design aplicado nas bordas do sistema operacional da Microsoft traz uma aparência que lembra o visual utilizado no Windows 7 e também no macOS, o sistema da Apple para computadores. O novo visual para a interface do Windows deve chegar com a atualização Sun Valley, que só deve ser lançada na segunda metade de 2021. Essa atualização supostamente contará com diversas mudanças inspiradas no Windows 10X, nova edição do sistema que teve seu visual vazado recentemente. Além das bordas arredondadas, a Microsoft já está testando e até distribuindo novos ícones que seguem o Fluent Design. E a polêmica mudança nos termos de privacidade do WhatsApp acaba de ganhar mais um capítulo. O governo da Índia, país que é de longe o maior mercado do aplicativo no mundo, solicitou que a empresa cancele a mais recente mudança nas diretrizes de uso, que prevê o compartilhamento de dados com o Facebook obrigatoriamente a partir de maio. O pedido veio do Ministério de Eletrônicos e Tecnologia da Informação da Índia, em uma carta escrita para o CEO do WhatsApp, Will Cathcart. O governo pede que a empresa reconsidere a mudança para garantir privacidade, liberdade de escolha e segurança de dados para os usuários. Segundo informa o Android Authority, a carta enviada ao CEO da empresa também diz: quaisquer mudanças unilaterais nos termos de serviço e privacidade do WhatsApp são injustas e inaceitáveis. E olha que a influência do governo da Índia pode colaborar para o WhatsApp reconsiderar a decisão de compartilhar os dados com o Facebook. O país conta com a maior base de usuários do aplicativo no mundo inteiro, são mais de 340 milhões de indianos utilizando o mensageiro, segundo dados de 2019. Um terremoto de 6,4 graus atingiu a Argentina às 11 horas da noite de ontem e causou estrago nas áreas próximas do epicentro, na cidade de Pocito, ao norte de Mendoza e ao sul de San Juan. Os abalos mensurados preliminarmente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos foram sentidos também em Santiago, no Chile, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Além disso, há relatos de moradores de São Paulo sobre os efeitos do fenômeno. Não há registros de mortos, anunciou o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica. Com profundidade de apenas 20 km, o evento é considerado raso e, por isso, com maior potencial de danos, ainda que problemas significativos não tenham sido contabilizados. E aí, você que mora no sul e no sudeste aqui do Brasil e assiste a gente aqui no Tecmundo, você sentiu algum abalo sísmico? Algum tremorzinho? Conta pra gente aí nos comentários. E aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de janeiro de 1999, a RIM apresentou o BlackBerry. Os dispositivos BlackBerry originais não eram telefones, mas sim os primeiros dispositivos móveis que podiam enviar e-mail em tempo real. Pareciam grandes pagers e fizeram sucesso por muito tempo. Hoje, os BlackBerries não conseguiram segurar a onda dos smartphones e praticamente saíram do mercado. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela @FelipePaião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A vacina tá chegando, um abração e até amanhã.